E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. E, Renata, tu tem medo de ficha combada?
Eu? Medo de ficha combada? Eu rio na cara da ficha combada. Que a ficha combada, ela é natural pra mim. Então eu tenho medo de ficha não combada. Não é nem medo, eu tenho pena de ficha não combada. Eu fico, ai, tem certeza? Não quer fazer um combinho? Perfeito. Não quer botar um negocinho aí? Uma pimenta? Que...
Né? Fracos, né, Renata?
Fracos. Fracos.
Esse
fracos
programa
demais.
É pra rir de quem é fraco e tem medo de ficha combada.
Isso.
Que é o mestre Dark Sorcerer e a sua patota. Chamei aqui, falei com o nome mesmo. Tá? Tô mentindo, Renata? Tô mentindo?
Não tá mentindo. Mas dito isso, antes de mais nada, tu tem uma caquita.
Isso, falando no mestre Dark Sorcerer, eu culpo o Igor por essa caquita, inclusive.
Coisa boa não é, então.
Então, eu tava vivendo a minha vida, sei lá, 2 da manhã, e eu tava tentando dormir. E aí o meu cérebro fez, sabe aquele estalinho de ideia, que é quando tu tá quase dormindo?
A pilha errada.
Exatamente. E eu não sei onde eu cheguei, assim, mas eu tava com uma coisa de, que eu queria escrever coisas de novo, escrever, tipo, coisas de ficção e papapá. E eu tava, tipo... E se eu fizesse um audiodrama, tipo os que o Igor tá fazendo? E se eu fizesse um audiodrama de City of Mist, que é um tipo de história que eu acho que eu curto muito e que tem muito a ver com o meu estilo de coisa que eu gosto, que eu consumo. E aí eu pensei como eu queria, porque eu tô ouvindo uns podcasts gringos que é tipo um podcast fake. Então, tipo, é um podcast que é um podcast, só que ele é dramatizado. Não é, tipo, o apresentador, as coisas que acontecem, nada é real. É tudo roteirizado. Mas é em formato de podcast investigativo.
Ah, entendi. Eu tava, tipo, como assim um podcast fake? O que, que é isso? Tá, é um podcast roteirizado que finge que não é roteirizado, é isso?
Isso.
Tipo, é que nem um filme sobre um filme.
É tipo um documentários fake. Tipo The Office, tá?
Tá,
Só que não sátira. Enfim, vocês entenderam. Porque daí a ideia é que toda a narrativa se passa dentro do que seria um podcast. E aí eu tava pensando em fazer uma parada assim, tipo, o pessoal tá lá na cidade investigando lendas urbanas, e aí começa a descobrir que tem umas tretas esquisitas na cidade e tal. Aí eu joguei isso no Twitter, xinguei o Igor por ter plantado essa ideia na minha cabeça. E aí o Fred disse, bora fazer isso, tu nunca vai escrever e eu nunca vou editar. E assim eu tô fazendo um programa que talvez, assim, gente, grande chance dele nunca sair, porque é muito trabalho. Porém, eu tenho muitas ideias já, eu fiz, tipo, pesquisas e coisas, estou em processo. Quem sabe existe, quem sabe não existe.
Quando o doido tem uma ideia, no mínimo um projeto sai, né?
Eu tô falando aqui pra vocês, porque se vocês acharam legal e vocês querem ouvir, vocês podem contribuir com a pilha errada. Essa é a contribuição que vocês podem dar, a pilha errada. E é isso. Essa é a minha caquita da vida real, como eu acidentalmente comecei um audiodrama.
Perfeito, perfeito. Mas, no programa de hoje, a gente vai falar daquele cara que a gente se inspirou um pouco também no programa sobre limites lá, do maluco que postou no Twitter, que não pode sarrar, não pode não sei o quê.
Existe uma linha narrativa
Isso.
entre os programas.
Isso.
E o próximo também.
O Caquita Verso existe. Mas, dito isso, esse tipo de pessoa existe. É sempre um homem. Ele costuma ser barbado, nerd, padrão branco, cis, etc, hétero e tal. Toda aquela coisa. E ele sempre acha que ele é o narrador foda. Porque não, porque ele narra há 20 anos. Narra 30, 40 anos.
E ele vai fazer a dungeon que vai matar os jogadores.
Isso, e ele
mauzão.
É o foda, assim, ó. É o foda.
Ele se acha mauzão.
Isso, entendeu? E as pessoas que jogam com ele também acham que ele é o foda, entendeu? E aí tu aparece na mesa dele com uma fichinha que tu fez, assim, ó, nos trinques. Tudo combinado, combadinho, assim. Não sobrou um pontinho. Tu fez todos os cálculos. Tu nunca foi tão bem em matemática quanto pra montar essa ficha. E aí, ele se caga inteiro. Ele fica...
Ele chora.
Ah, não.
ou ele se esconde atrás do escudo, ou ele faz pior, né? Que é crescer atrás do escudo e inventar, cagar regras
isso,
pra ganhar
isso
do
não
combo.
Pode. Esse outro aqui, não, porque é desbalanceado. Esse aqui
isso.
É pipi,
é, que daí,
não
é daí
sei
que
pular.
Vem os limites dele, né? Os
isso.
Limites dele são pra,
isso.
Pra... Porque ele morre de medo. Ele,
exato.
Ele sonha, ele tem pesadelo toda noite com a ficha combada.
Só
sabe?
Que assim, nada mais é do que um atestado de incompetência. A verdade é essa. Esse homem, ele tá dando o atestado de incompetência dele, de que, na verdade, ele não é um bom narrador. E aqui não é... Eu não quero colocar um valor de, um bom narrador versus um narrador ruim. Mas se ele se paga como um cara que é foda e que não sei o quê, ele tem que conseguir narrar uma mesa de RPG pra qualquer ficha que aparecer dentro daquele sistema que ele sabe narrar.
Eu vou dizer o seguinte, eu não acho que exista bom narrador, mas tem narrador ruim, tem narrador medíocre. E o narrador que precisa diminuir os outros pra narrar é medíocre. Eu falo isso sem nenhum peso no meu coração,
uhum.
Entendeu?
É isso aí,
se
é
tu,
isso aí.
Se tu precisa limitar os poderes dos outros porque tu não sabe lidar com as possibilidades que o próprio jogo propõe, é porque tu é medíocre.
Sim, porque aqui a gente não tá falando de a pessoa trouxe um homebrew e inventou um negócio. A gente tá falando de combo feito dentro da regra do jogo.
Dentro do que foi combinado pela mesa, né? Porque, tipo, pode ser que a mesa tenha liberado o homebrew e aí ela liberou o homebrew.
Isso, exatamente. Mas a gente não tá falando assim, a pessoa inventou um troço do nada e trouxe.
Isso.
Não, é dentro da combinação.
Ou a pessoa tá roubando. A pessoa inventou uma, cagou uma regra
isso.
Ali. E assim, gente... Existe combos que acabam explorando brechas no sistema, brechas que quebram o sistema? Sim. Primeiro porque existem sistemas ruins, não são poucos, e alguns deles são bem famosos.
E ruins no sentido não de, odeio jogar necessariamente. Às vezes odeio jogar. Mas ruins no sentido de a regra não bate, ele não é bem balanceado, ele quebra fácil, né?
Sim. Existem uns bem famosos aí que eu não vou citar nomes, mas... Não, eu nem preciso citar, vocês sabem do que eu tô falando. E tudo bem nesses casos de, essa regra que tá mal escrita mesmo e ela tá abrindo margem pra uma interpretação que vai estragar tudo. Tá tudo bem colocar, impor certos limites pra te manter o jogo. Tu pode sentar e conversar, né?
Isso, daquele jeito que a gente falou no episódio dos limites, não é algo que tu vem... E coloca na mesa e diz é isso e ponto. Tu conversa, tu explica e todo mundo vai, né, concordar ali. Achar um meio termo que funcione.
Isso, eu tenho dois exemplos disso. Um é um negócio que eu sempre coloco no Sétimo Marte, que faz parte da ideia do cenário de que tu não tem 40 armas de fogo à tua disposição. Porque se qualquer pessoa tiver duas armas de fogo, ferrou. Duas armas de fogo na mão de uma pessoa quebra o sistema. É uma falha do John Wick? É uma falha do John Wick, mas não sou eu que tenho que lidar. Vocês vão lá reclamar com o John Wick. Do jeito que ele fez o tiro da arma de fogo, se eu tenho duas armas de fogo, eu tenho dois danos dramáticos que não tem muito o que ser feito. Então, é foda. Tipo, quebra muito o sistema.
Sim. Até se cada pessoa tiver uma arma de fogo, se tu tá jogando num grupo com quatro pessoas, cada um tem uma arma de fogo, todo mundo usa arma de fogo, tu mata todo vilão em um turno.
É... Eu tenho recursos pra, tipo...
Dar uma segurada, né? Mas não é...
É. Mas quebra bastante, assim. Se todo mundo investe em pistoleiro, a arma de fogo ela é muito forte no sistema. Eu acho um problema, por exemplo. E aí, geralmente, eu converso com as pessoas. Porque, tipo, eu acho que o jogo vai ficar chato se todo mundo tiver, sabe? Todo mundo for um pistoleiro.
Sim.
Com duas, tá ali com um colete cheio de arma, vai usando e joga... Porque o problema é recarregar, né? Usa e joga fora. E aí a gente geralmente conversa que, tipo, é um momento que a arma de fogo não é algo tão comum assim. Essa é a ideia por trás, né? Ela ainda é algo novo, digamos.
Sim.
E tudo bem. O outro exemplo que a gente tava comentando antes é que a última mesa que a Renata narrou de D&D pra mim, eu acho, eu tava jogando com o Mystic, que é uma classe meio homebrew, meio... Agora ela já é oficial, acho que ela já tá em livro
nem
e tal.
Sei,
mas tava...
Nem sei a que pé anda isso aí.
Eu não sei a que pé anda, mas quando a gente narrava, ela era do Unearthed Arcana, que é tipo um homebrew oficial.
Isso, ela tava em
não
teste,
é um homebrew,
né? Eles lançam, vê o que a comunidade fala, altera antes de sair oficialmente no livro, né?
E por causa disso, ela tinha 1,5 milhão de falhas. Por exemplo, ela lida com dano psíquico, que é algo raro no que tinha de D&D oficial da época. Então, monstros não tinham resistência a dano psíquico, não tinha muita coisa sobre dano psíquico, ele era um dano muito forte, porque ninguém tinha resistência, ninguém tinha defesa. E fora que várias das minhas habilidades eram, tipo, muito fortes, porque elas estavam mal escritas de fato. E aí, eu e a Renata, a gente sempre sentava quando tinha alguma coisa nova e tal, e a gente colocava limites... negociava esses limites e colocava eles. Um limite muito simples que a gente colocou é: se um monstro não tem cérebro, ele não toma dano psíquico. Cubo gelatinoso não toma dano psíquico.
Isso.
Foi assim que a gente apanhou pra um... como é que era? Era um negócio de cocô no esgoto.
Isso, era um cocôzão, era um cubo de cocô. Sim.
Um cubo de cocô.
E é imune, é completamente imune, porque a ideia do dano psíquico, ela é, no, acontece no teu cérebro, né? É isso. E aí, isso não tem... Tem,
não, o cocôzão, ele era imune a qualquer coisa que eu fazia, porque ele não tinha, eu não podia manipular ele, eu não podia dar dano, eu não podia fazer nada, basicamente, com ele. Inclusive, spoilers do que vem pela frente nesse programa. Por que que a Renata... Por que que não precisa ter medo da ficha combada? Porque tu ganha da ficha combada com cocô gigante, gente.
Um cocô gigante, exatamente, exatamente. Mas eu acho que a primeira coisa aí, né... É justamente pensar que a gente não tá criando esse antagonismo, né? Entre quem narra, quem joga, etc. A gente tá construindo uma história. Então, quando tu para de olhar pra ficha combada como um obstáculo no teu caminho, e sim como uma ferramenta pra tu usar dentro dessa história, ela deixa de ser um problema. Porque ela é mais uma coisa pra tu usar pra construir coisa. Eu... talvez não tivesse colocado um cubo gelatinoso de cocô. Se ela não tivesse um boneco.
Olha que história maravilhosa,
né,
que a gente
pô?
Preferia.
Magnífico, magnífico.
E eu acho que é mais do que isso, porque se tu parar pra pensar, o combeiro é alguém que entende muito bem o jogo. Sendo o RPG um jogo colaborativo, faz sentido que eu queira, colaborando comigo, pessoas que entendem muito bem aquele jogo. Não,
sim.
Não tem nenhuma lógica disso ser algo ruim pra ti.
O que eu escuto muito é o narrador medíocre que chega e fala: ah, é que aí eu não tenho mais o controle da minha história, porque eu estou contando a minha história, e quando tem um personagem que é muito forte, ele pode acabar derrotando o meu vilão, que não era pra ser derrotado ainda. Então, é muita... A grande parte... né, dessa incompetência, desta merda, desta opinião, vem dessa ideia merda, bosta, pior do que o cubo gelatinoso de bosta, que é que a história do narrador, e que o narrador tem que ser essa pessoa que tá com tudo sob controle o tempo todo, que a história é dele e ela vai avançar como e quando ele quiser. O erro tá aí, não é no combo.
A história não é tua, tu quer controle narrativo, escreve um livro, meu amigo. Escreve um audiodrama, que nem eu. Eu quero controle narrativo. Esse audiodrama aí eu vou ter controle narrativo. Que eu vou escrever as coisas. E ainda assim eu não vou fazer sozinha, porque o Fred vai participar. Então eu vou ter que dividir o controle narrativo com ele. Veja você.
Que horror.
Quer controle, escreve uma fanfic só tua, sem beta. É isso.
E não publica também, porque vão reclamar.
Pelo menos o controle é teu, né? Porque qualquer coisa que vai virar um produto, já vai... Já tu não tem controle sobre o final.
Sim.
Mas sim, escreve numa folha, pega um caderno, escreve pra ti, depois amassa e... Bom, a Renata te conta o que que tu faz com o papel depois. Vocês podem imaginar. Mas a história não é tua, né? Tu não vai ter controle da narrativa, controle total da narrativa, né? Falaremos mais sobre controle em breve.
Sim.
Mas o controle total da narrativa, ele só existe em mesas muito ruins. Né?
Exato.
Se alguém tem controle total da narrativa, isso não é um RPG.
Tem algo errado aí.
Vou dizer aqui com todas as letras. Pra mim, se alguém tem controle total da narrativa, não é RPG. É, sei lá, tá acontecendo. É um livro-jogo dramatizado. Isso. Sabe, tu tá dando opção.
Isso.
Vai pra porta A ou pra porta B? Foda-se.
Mas aí o segundo, entre aspas, problema que as pessoas falam é que, ah, se tiver personagem muito poderoso, a história vai ficar sem desafio nenhum, vai ser chato. Só que tem vários pontos aí. Primeiro, que o RPG é um jogo em que a gente tá construindo uma história. Nem tudo nele precisa ser mega difícil. Tu não tá jogando Dark Souls. Existem outros jogos que são ultra difíceis. E existem RPGs feitos pra ser ultra difíceis. Existem, e aí não tem combo que salve, entendeu? Se tu tá jogando um RPG em que o combo impede que ele seja ultra difícil, talvez esse sistema não tenha sido projetado pelos seus designers pra ser ultra difícil. Já pensou nisso?
Talvez essa seja a proposta, né? Se dentro do jogo tem como eu fazer um personagem extremamente forte e combado, que consegue fazer pelo menos um tipo de coisa muito fácil, talvez essa seja a ideia. Já parou pra
né?
pensar?
Que incrível.
A não ser que, tipo, seja aquela questão de, ah, o jogo quebrou, mas aí dá bem pra ver, assim, é bem gritante essa diferença de o que é a regra do jogo, o que tá previsto na regra do jogo e o que, tipo, e aí, mesmo eu, quando eu era combeira safada do D&D, eu sabia muito bem, era muito óbvio a diferença entre o que é um combo que tá previsto na regra e o que eu estou explorando uma brecha no sistema que não deveria estar aqui. Tanto que sempre que eu tava explorando uma brecha no sistema que me parecia muito provável que não deveria estar aqui, quem tava narrando dizia, não, né? Eu dizia, é, não, né? Porque eu sei. É que nem quando o Metamagic teve, eles tiveram que fazer uma errata e dizer que o feitiço que tu podia fazer dois, se ele tivesse um único alvo, ele tinha que intencionalmente ter um único alvo. Não dava pra te usar ele em feitiços que eu posso escolher ter um único alvo, tipo mísseis mágicos.
Uhum.
Porque, obviamente, essa sempre foi a intenção. É só o jeito que ele foi escrito originalmente e deixava brecha pra te interpretar dessa forma. Porque jogador de RPG é pior que advogado, né?
Sim. A pessoa vai catar cada detalhezinho pra explorar ele. Não, mas dá pra fazer isso aqui, ó. Dá pra fazer.
Isso. A outra coisa é que existe mais de um tipo de desafio, gente. Existem. O RPG, ele tem muito mais possibilidades do que dungeons e monstros gigantes pra
Sério?
Te bater. É muito mais do que dungeons com dragões ou beholders lá dentro. Tá? É,
nossa,
viajantes
não sabia.
Na estrada. Lobos.
Mas
packs
é, e os
de lobos. Kobolds.
Sim.
Existe vida além disso.
Sim. O desafio, ele pode ir muito além do combate, né? E ele pode ir muito além de qualquer coisa que aquele combo cubra. Porque a questão é que nenhum combo é a prova de balas. Pra combar, e eu falo isso como combeira safada, toda vez que tu comba, tu tá abrindo mão de outras coisas. Tu é perfeito numa coisa. E tem várias outras coisas que tu não consegue fazer nem fudendo. Porque tudo no RPG é feito com ponto pra comprar, limite de coisa que tu pode pegar, limite... Não, não, não. Não importa, eu posso ser a melhor combeira do mundo. Talvez eu seja vulnerável no combate. Tu nunca vai me vencer. Mas eu vou perder no papo pra um vendedor de porco. Vou perder.
Eu vou dizer que mesmo no combate, e mesmo no combate do D&D, existem muitas possibilidades.
Claro.
Só que assim, no D&D vai dar um trabalho do cão, tu explorar todas
Sim.
as possibilidades. Mas quando eu fazia dungeon de D&D, nossa, o que eu fiz de dungeon que tinha, tipo, elementos de cenário que,
uhum.
que mudavam totalmente os parâmetros do que
Sim.
era aquele combate.
O D&D é muito fácil de fazer isso. Qualquer coisa, sei lá, se tu meter escuridão mágica, só quem vai conseguir enxergar no escuro é se tiver um warlock no grupo. E aí vão ter que lidar com a escuridão mágica de alguma forma.
Dá silêncio e deixa o cast e vê o que o caster faz.
É, põe silêncio na
Quase
área.
Quase nada.
Se tu tiver um personagem que ah, é muito difícil acertar ele, que ele tem a CA muito grande, usa feitiço com teste de resistência pra ele fazer. Teste de destreza, teste de sabedoria. Em algum deles ele vai ser ruim. Em algum deles ele vai falhar. E aí tu joga uma Crown of Madness no maluco que ele falha e ele começa a atacar os amigos dele. E agora os amigos dele que tem que se preocupar com a CA do doido. E não tu.
Exato.
E aí quebrou. Acabou o combo.
É só tu parar de... É só tu começar a pensar, tipo, outras possibilidades além do, sei lá, grupo de ladrões na estrada, atacou o grupo. Tudo dá pra te reimaginar, né? Com um pouco de criatividade e vontade, tu cria várias coisas que vão sair daquele basicão que a pessoa tá preparada pra lidar, né?
Sim. E todas as vezes que eu narrei pra pessoa com beira, brincar disso, pensar... Não pensar de um jeito como é que eu posso derrotar este combo, mas pensar em como é que eu posso trazer desafios legais pra essa personagem, pra... É, o que que eu posso trazer que vai ser diferente, que eles não vão estar esperando, que eles vão ter que pensar fora da caixa pra solucionar, é parte da minha diversão como narradora. E eu sempre gostei de fazer isso.
Inclusive, eu acho incrível quando as pessoas têm fichas fortes e combeiras, porque daí eu posso fazer o que eu quiser, entendeu?
Sim, é
posso
muito bom.
Posso botar o desafio que eu quiser ali, sei lá, as pessoas que se virem, não é problema meu. Se tu tem a galera com as fichas muito fraquinha, tu fica com aquela medo de quebrar, né?
Tem pena, né?
Eu já disse várias vezes aqui, eu não gosto de narrar pisando em ovos, ou sei lá, quando tu entra naquela loja cheia de item que quebra e o corredor é bem estreito, tem uma bolsa gigante. Não, gente, não quero isso pra minha mesa, né? E justamente como a Renata falou, é uma puta diversão ficar tentando. Inclusive, eu acho que eu deve ter narrado um ano a mais de D&D do que eu deveria, simplesmente porque era muito divertido pensar essas coisas. Tipo, como eu faço um combate ou uma dungeon que é completamente diferente de todas as outras que eu já fiz e que as pessoas não vão saber exatamente o que esperar e como lidar com ela. Era... basicamente uma das minhas premissas pra montar a sessão.
É divertido demais. É muito bom. Melhor parte do D&D.
uma das melhores. Combar a ficha e pensar esses combates diferentões são a coisa mais legal do D&D. Dito isso, dá muito trabalho.
Dá bastante trabalho.
Mas, hoje nós estamos aqui como combeiras safadas que somos. E como a gente narra muito uma pra outra... né? A gente tem muitas estratégias pra lidar com combeiras safadas. Talvez quem mais tivesse conhecimento nessa área fosse o Fred, porque ele é acostumado a narrar pra mim e pra Renata. Ele é literalmente forjado no inferno.
A estratégia do Fred é: se tu não tem nenhum plano, o combeiro safado não pode acabar com o teu plano.
Isso, fica aí a dica de vocês. O jeito mais fácil, assim, porque o Fred, né, ele foi agredido muitas vezes por muitos combos e ele também narrou pro Jamu, né, que é o talvez um dos maiores combeiros safados de D&D que já pisou na face da terra. Então, é uma solução, é uma saída fácil, inclusive, né? Mas existem outras que a gente vai... A gente listou aqui pra vocês, que são as dicas de como criar desafios para combeiros safados. Então, vamos
isso
lá,
aí.
Renata. Dica número 1.
A primeira dica é tirar o combo da zona de conforto. Porque, como eu falei antes, o combo ele é feito pra alguma coisa. Ele é um combo pra se defender, ele é um combo pra atacar, ele é um combo pra alguma coisa social. Coloca ele em outra situação. Zoa essa pessoa de algum jeito, sabe? Pega e tira ela do lugar onde ela é a melhor e bota ela no lugar onde ela é a pior. Se ela é uma pessoa muito foda de combate, daqui a pouco ela tem que estar num lugar onde ela tem que se comportar e não pode brigar.
Sim.
Ou então, se ela é uma pessoa muito boa de lábia... ela tá num negócio em que ela tem que se provar fisicamente.
Lembra que rolou isso com a mesa de Sétimo Mar de vocês?
Uhum.
A personagem da Renata, que tem uma puta habilidade social, tava num combate contra um esquadrão de brutos. A personagem da Duda, que é boa pra lutar com o esquadrão de brutos, tava contra um duelista no combate 1-1. E a Mônica, que é o demônio no combate 1-1, tava conversando com uma criança.
Isso.
Eu meio que... tudo que eu fiz foi pegar a cena que seria perfeita pra aquela personagem e eu fiz uma dança das cadeiras, assim.
Isso.
Todo mundo teve que pensar fora da caixa pra conseguir lidar com aquele desafio. Que não era... que se elas estivessem todas juntas, elas... cada uma iria pro desafio que encaixa no seu combo.
Claro. E ali não, ali a gente teve que pensar e fazer de outro jeito.
Isso. E meio que nessa mesma lógica, varia os desafios. Não faz sempre a mesma coisa. Se toda sessão tu enfrenta, vai lá, entra numa dungeon, enfrenta kobold e no final tem um dragão, e eu sei que essa é o plot da história, eu já sei como lidar, eu já sei todas as coisas. Eu já tô preparada pra aquilo. várias coisas. Pense em todas as possibilidades que aquele estilo de história te permite contar. E em como tu pode brincar com esse estilo de história pra trazer coisas que às vezes... Pô, nunca nesse tipo de universo acontece uma coisa assim. E se eu fizer algo nesse sentido?
Uhum, sim. Outra coisa que dá pra fazer é colocar algum tipo de escolha difícil no jogo. Por exemplo, a pessoa que ela não pode ser derrotada em combate, talvez ela tenha que ajudar alguém que é fraco. Tem algum refém, tem alguma coisa. E ela não vai poder só ir lá e lutar. Ela vai ter que pensar como é que ela vai fazer, porque ela é invulnerável, mas os outros não. E ela precisa ajudar essas pessoas. Ou então, é alguma situação em que, sei lá, algum sacrifício tem que ser feito. Não dá pra fazer tudo. Não tem como. Ou tem que entregar alguma coisa em troca de outra coisa, sei lá.
Ou até uma situação em que nenhuma das escolhas é perfeita.
Uhum.
Naquela mesma cena que eu tava contando do Sétimo Mar, era basicamente isso. Elas podiam resolver o problema, ou podiam não resolver o problema. E os dois tinham pontos positivos e pontos negativos. Era, não tinha claramente uma escolha certa a ser feita. Tinha uma escolha de história, que era das personagens delas pra fazer. E é isso. Eu acho que abre muito... O City of Mist tem isso como movimento, inclusive, de narrador, né? Propor uma, sim, escolha muito difícil. Que, em geral, no caso do City, é escolher entre resolver o teu mistério ou fazer alguma coisa que faz sentido pra tua personalidade de Logos, né? Então, tem que te forçar a escolher entre o teu mito e o teu Logos. Ou, sei lá, entre o interesse do grupo e o teu interesse pessoal.
Uhum.
E é muito legal. Traz algo pra história que, e não tem combo que te prepare pra isso, porque nenhuma das escolhas é, não é uma escolha fácil.
E é uma escolha do jogador, não é o personagem que tá fazendo aquilo, não importa a tua ficha em horas assim, né? Às vezes não importa. Outra coisa que tu pode fazer é combar de volta. Ah, a pessoa tá combando? Ué, faz um combo também. Faz um combo pra bater nele de volta, pra ir lá e de frente. Faz uma ficha igual. Eu fiz isso na mesma mesa lá da Mystic da Paula. Ah, é? Tu vai jogar com essa coisa combada aí? Então o vilão também é. E agora?
E assim, o que é o combeiro? O combeiro é alguém que sabe muito bem o sistema e os recursos que o sistema tem, tá? Tu quer surpreender o combeiro e fazer com que ele, sei lá, fale de vez em quando, com que ele sue pra conseguir o que ele quer? Só tem um jeito. Tu vai ter que conhecer o sistema também. Tu vai ter que conhecer os teus recursos enquanto pessoa que, uhum, está narrando. O que eu mais escuto de crítica ao Sétimo Mar é: o jogador é muito forte e não tem desafio. E eu sinto muito, tá? Mas a verdade cruel, que eu não posso negar, é que se está muito fácil pros teus jogadores no Sétimo Mar, é porque tu não está usando todos os teus recursos como narrador. E eu vou dar um exemplo muito simples. A magia do Sétimo Mar é muito forte. Sim, a magia do Sétimo Mar é muito forte. Porém, para as jogadoras, a magia tem limite. Então, tu vai ter corrupção, tu vai tomar dano, sempre tem um revés. E o revés geralmente é alguma parada de corrupção. Vilão já está corrompido. Ele não precisa se preocupar com isso. Então, se eu sou um vilão porteiro, eu abro quantos portais eu quiser.
Foda-se.
E eu não
tenho
dano nenhum. É. Porque quem vai sofrer com isso é o mundo. O que eu me importo com o mundo? Eu sou um vilão. Se eu tenho um Dievas e eu sou vilão, o que eu me importo? O que ele vai me pedir de volta? Eu vou pedir só favor grande, azar. Ah, eu vou ter que fazer um negócio terrível, grande coisa, eu sou um vilão. E é sempre assim, entendeu? Se eu sou uma estrega, eu tomo quantas lashes eu quiser, não tem revés. Essa que é a questão. O vilão, no Sétimo Mar, ele tem poderes quase que ilimitados. Tanto que tá escrito no livro básico, que pra derrotar um vilão, tu tem que comer pelas beiradas, tu tem que ir enfraquecendo ele. Um vilão nível épico de vilão, tu não bate de frente e ganha dele. Essa é a ideia, justamente, tu não consegue, porque ele é um vilão épico.
Sim, E isso vai além só dos recursos que tu tem e saber usar, mas do nosso ponto da pauta, que é, como narrador, tu coloca o que tu quiser na cena. Normalmente, e a gente vai falar isso um pouquinho mais em outro programa, no próximo programa, mas normalmente, se tu tá na posição só de jogador, por mais que tu consiga colaborar na cena, tu paga um preço. Tu passa num teste, tu usa um recurso, né? Como narrador, se a Paula quiser colocar 10 sorcia portê na cena, ela bota. Foda-se. E todos eles abrem quantos portais Sim. eles quiserem.
Se eu tenho um monstro, eu posso colocar quantas qualidades de monstro eu quiser nele. Ele pode ser um vampiro com super velocidade, que se cura, que voa, que é gigante. Ninguém vai me impedir. E ele controla uma tempestade e ele tem um exército de zumbis. E é uma só destrega. Absolutamente nada me impede
eu
de
amei.
Fazer isso. Tá? Vou botar na tua mesa, Renata.
Ai, não. Eu não amei tanto assim.
Mas nada impede que eu faça isso. Justamente porque, como o Sétimo Mar é um sistema que é feito para que os jogadores sejam heróis muito fortes, ele também é feito para que quem tá narrando possa fazer vilões absurdamente filhos da puta fortes, que podem causar um problema real para esses heróis.
Sim.
Essa que é a questão.
Exatamente. E outra coisa. Se vocês, que têm medo da ficha combada, deixarem o Comberi lá e fazer o que ele fez aquela ficha pra fazer, vocês vão ver que vai sair cena legal, vai sair caquita, vai sair história interessante, porque a pessoa fez um negócio foda pra caralho. Deixa ela fazer, deixa ela tomar a frente dessa coisa que ela consegue fazer e deixa ela arrasar e vai ser legal. Eu prometo que
Exato.
Vai ser legal.
É tudo sobre a variedade, né? Porque, tipo, o claro. Desafio, ele é legal e ele é interessante. Tirar as pessoas da sua zona de conforto e forçar elas a serem criativas nas soluções é legal. Mas, às vezes, também é muito legal tu criar uma cena que é feita exatamente pra aquele combo brilhar. E eu sempre lembro da Mônica destruindo todos os meus monstros no Sétimo Mar. Ela faz uma caçadora de monstros duelista. Não importa o monstro que eu coloque, ela vai lá, enfia porrada, entendeu?
Sim, é muito bom.
E é isso. Mesma coisa quando eu botei um Dievas lá pra negociar. A Renata foi lá e deu um nó nele. E pronto.
Isso.
A ficha dela era feita pra isso. Aquele momento era dela. E tudo bem. Eu acho que o legal da história tá nessa variedade. Tem que ter o desafio, sim, mas ele não precisa ser sempre super... Ah, não, sei lá, tá jogando um jogo que é feito, mas nesse jogo, como a gente falou lá no começo, nenhum combo vai ser forte o suficiente para que alguém tome o controle da cena totalmente. Se existe a possibilidade de alguém ter um combo tão forte que ele vai tomar o controle da cena, é porque, eventualmente, é para que isso aconteça no jogo. Essa que é a realidade. Então, relaxa esse cuzinho e deixa as pessoas serem felizes também. Deixa elas usarem o combo delas. E sim, de vez em quando, tira o chão delas e faz elas terem que dar a volta. Porque o combo delas fez elas serem extremamente vulneráveis àquela cena. Essa é a graça.
Isso. E se dêem conta também de qual é o jogo que vocês estão jogando. Porque se o jogo foi feito pra isso, se o jogo tem recurso pra isso, aproveita. Se diverte. Entendeu? Aceita o absurdo e aceita a doideira. Tá jogando RPG, não tá dirigindo um filme de hominho. Então é isso aí. E quem quiser jogar com pessoas legais que não tem medo de ficha combada, pode vir se tornar um mecenas do Caquitas, entrar no nosso grupo e encontrar gente pra jogar. Vocês fazem isso pelo Apoia-se ou pelo Padrim. Se alguém quiser ser nosso parceiro, vocês podem mandar um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br para encomendar episódio, para fazer propaganda do seu produto. E quem quiser falar com a gente, mandar sugestão de pauta, algum comentário, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast, ou vocês podem nos mandar um e-mail para caquitaspodcast@gmail.com.
É isso. Eu mal posso esperar para a capa desse episódio, que vai ser tipo um monstro, que é uma ficha gigante acuando... O narrador, assim, no cantinho.
Muito bom.
É, pelo menos essa é a minha visão. Fica aí a sugestão pra Renata.
Perfeito.
Pode ser que ela ligue o foda-se.
Vou ter que lembrar disso aí.
Ah, eu vou lembrar disso aí.
Excelente.
Mas, É isso, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquetas.